A canjica. Essa canjica nossa feita aí do milho, né? Assim por diante.
É, sim, mas aqui teve já um processo de evolução, né? Alterou-se de alguma forma como se faz, confecciona esse alimento. Mas, na verdade, nós fazemos ele com feijão associado ao milho. E aqui faz-se somente o milho com leite e qualquer coisa mais aí adicionado. Então são essas particularidades, mas que teve uma única origem, né? É por aí.
Aí tem a canjica e agora a canjicada, que a gente fala também, né? Bom, e a visão do angolano em relação ao povo brasileiro, como é essa relação?
Na verdade, existe uma boa relação, porque Angola é um país que acolhe muitos brasileiros que têm ido lá em serviço, outros mesmo a residir. Tem sido uma boa relação porque existem afinidades. De uma ou de outra maneira, existem afinidades dentro do espírito destas pessoas. Porque somos todos irmãos, porque nós olhamos para o Brasil e vemos que tem muita semelhança naquilo que é a cultura, a forma de fazer as coisas. Então, nós temos boa relação com o povo brasileiro.
Bom, deixa eu perguntar. Angola, nós sabemos que a África existe aí N dialetos diferentes, né? Em Angola também é a mesma coisa? Existem tribos que existem, que falam outro tipo de língua, outros dialetos africanos?
Angola tem cerca de 22 línguas, mas, na verdade, só existe o português como língua oficial.
Sim. Nós sabemos também que Angola passou, aí algumas décadas atrás, com um período de guerra muito grande, né? Foi devastador o que aconteceu. Eu estou vendo que você ainda é jovem, mas você era criança nessa época ou nem nascido era ainda?
Na verdade, refere-se à guerra... feita por partidos políticos entre a UNITA e o MPLA. Na verdade, eu era pequeno, mas acompanhei o evoluir desta guerra, que terminou em 2002, com a morte do líder do segundo partido maior em Angola. Foi devastador, levou muitas vidas, mas hoje nós estamos em paz e esperamos inverter o quadro que o país, na verdade, atravessa.
Bom, é verdade que o angolano ele é apaixonado pelos programas de televisão brasileira, que lá tem uma grande audiência em relação a isso, as nossas novelas e assim por diante?
Diria que sim, porque existem políticas, acho que são políticas comerciais que existem entre os países, que influencia de certa maneira nós a consumirmos mais o produto brasileiro. Essas políticas permitem com que o povo cada vez mais vá consumindo o produto do outro e até por vezes sofrendo alguma influência através dele.
Bom, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Qual percentual, mais ou menos, da população angolana é negra? E quanto, mais ou menos, desse percentual são brancos?
Eu acho que a maior parte da população angolana é negra. É negra. A minoria é que é branca.
E dentro de Angola mesmo, existe essa segregação racial ou pratica-se a normalidade?
Não existe segregação. Não existe segregação, mas segregação já não funciona para Angola. É um país uno, indivisível, então todos estão aí para contribuir e nada disso existe lá.
Bom, queria também perguntar em relação às questões dos negros na faculdade. Nós acompanhamos aí, até mesmo talvez seja uma das boas heranças que o presidente Lula tenha deixado no Brasil, que foi a abertura dessas vagas especiais para os negros. Isso mudou alguma coisa no comportamento da nossa sociedade, professora?
Na verdade, está em processo ainda, né? A inclusão de cotas para negros e pardos e também indígenas, né? Em alguns casos, até para pessoas portadoras de alguma necessidade especial, nas universidades. Na Universidade Federal de Goiás, em especial, isso já é uma realidade que já vem há algum tempo. Na pós-graduação, já é obrigatório que se tenha um número de 20%, no mínimo, reservado para pretos, pardos, indígenas. Mas o grande desafio é definir o que é pardo neste país, né? Que é pardo, o preto a gente não tem dificuldade de definir, mas o que é pardo, né? Então, há uma política da universidade de inclusão, mas há outras dificuldades, muitas vezes, que nos colocam na universidade problemas, desafios dessa natureza, porque você tem uma legislação do IBGE, você tem uma legislação outra do próprio direito
civil. Que acaba se confrontando.
Acaba se confrontando. E muitas vezes pessoas que poderiam estar dentro da universidade não estão e a universidade está na luta, está no desafio de achar a melhor forma de equacionar isso. Agora, é verdade que se olhássemos há 10 anos, eu sou professora da universidade já há um tempo, 10, 15 anos, o número de negros na universidade era muito menor, era quase inexistente. Ainda é muito pouco. Se nós olharmos nas nossas salas de aulas de 40 alunos, talvez no máximo 5 alunos.
E isso precisa acabar,
precisa,
né?
Acabar, porque nós somos um país de pelo menos metade entre pardos e negros. E onde eles estão, que eles não estão na universidade, eles não estão nos cargos públicos, eles precisam não apenas dar uma representação dentro da sala de aula, eles precisam ocupar também esses outros cargos. Né?
Ezequiel, em Angola, é fácil o acesso à escola?
Na verdade, não é tão fácil, porque depois desse processo da guerra civil, existem agora novas políticas para ver se dinamizam o próprio sistema de ensino em si, como é uma questão de diversidade linguística, um país de diversidade linguística, há toda a necessidade de inserirmos as línguas nacionais dentro do sistema de ensino. E porque a ausência destas línguas no sistema de ensino tem causado a fuga à escola das crianças, não é? Então, esta é uma preocupação também que nós temos e que temos tentado lutar para ver se essas línguas são inseridas no sistema de ensino e resolver o problema.
Tá certo. Ezequiel, queria agradecer muito a sua participação no nosso programa. Acho que é de bastante proveito, principalmente quando se luta por causas tão nobres, e esse intercâmbio de informações, ele é bacana. Então, eu te agradeço aqui, sucesso na sua estada no Brasil e seu retorno também a Angola, seja cheio de felicidades e levando boas lembranças, principalmente da nossa cidade. Muito obrigado.
Eu que agradeço o convite. Obrigado.
Tá, professora Maria Helena, da Universidade Federal de Goiás, agora a UFCAT, né, aqui da nossa Catalão. Obrigado aí pela participação, parabéns pelo projeto, pelo trabalho.
Obrigada, eu agradeço a oportunidade de ter estado aqui para falar com vocês e com todos os ouvintes da Nova Liberdade sobre esse projeto e dizer que a universidade está sempre fazendo alguma ação que é muito interessante, que as pessoas tomem conhecimento e participem. Muito obrigada.
Obrigado. Manda um abraço ao Robertinho para mim lá, viu, quando encontrá-lo, tá? Obrigada.